semana passada, falamos um pouco sobre o Sol, sobre a Lua. Vamos entrar agora um pouco no assunto que ficou em aberto, astrologia. Na verdade, eu vou dividir em duas partes, porque falar em uma aula só sobre tudo não vai dar tempo. Vamos dividir em duas partes. Vamos hoje falar sobre astrologia em si. Se Deus quiser, semana que vem, vamos falar o que a Torá tem a dizer sobre astrologia e como funciona para nós. Será que existe, de fato, esse conceito? Se ele sim existe, por quê? Como funciona? E depois, obviamente, precisaria ver se pode utilizar isso. E se pode utilizar, como utilizar? E será que dá para mudar uma coisa que você vê nas estrelas? E essa parte vai ficar para semana que vem, se Deus quiser. Nós vimos semana passada que ao redor da Terra tem como se fosse um disco, que se chama zodíaco. E a cada 30 graus dele, 360 graus, dividido em 12 partes, cada 30 graus é um mês. Um mês quer dizer que durante um mês, esse é o signo que sobe no horizonte ao nascer do Sol. E, portanto, esse que sobe junto com o Sol é o signo daquele mês. Ele é considerado o nascente. E todo o resto dos signos que estão acima dele, que começam a se pôr assim, que dia nasce, são chamados dos poentes, todos eles, então não interessa. O que interessa naquele mês é o signo que está nascendo. Só para dar um exemplo, um bom tempo atrás, não tanto tempo, mas essa é uma questão de 15, 20 anos atrás, os astrólogos em Israel, astrólogos resolveram olhar para as estrelas 20 dias antes das eleições e ver quem vai ganhar, quanto vai ganhar. Eles viram que no Knesset teria 45 cadeiras para o Maharaj e 41 cadeiras para o Likud. E 20 dias depois, assim, foi exatamente o número que eles viram nas estrelas, foi o número que teve de cadeiras no Knesset. Sim, a astrologia existe, é algo real, é possível se enxergar coisas nas estrelas. Sim, e a Torá afirma isso. Por exemplo, nós vemos bastante astrologia quando a Torá fala sobre o Egito. O Egito era centro de magias da época. O pessoal adorava essas coisas. Por exemplo, quando Moshe estava para nascer, primeiro o faraó viu que esse povo está se proliferando demais, tem que acabar com isso, acabar com a taxa de natalidade, então é para matar as crianças que nascem, os meninos que nascem. Mas, na verdade, o Midrash conta que os astrólogos chegaram para o faraó e falaram para ele, olha, nós estamos vendo que vai nascer aí alguém que vai salvar os judeus. Não dá para ver direito, parece que ele é um egípcio. E ele vai ser castigado e morto por causa das águas. Então, obviamente, não custa nada fazer. Em primeiro lugar, não adianta mandar só matar os judeus, porque afinal os astrólogos falaram que é alguma coisa com o egípcio. Se é alguma coisa com o egípcio, tem que matar os egípcios também. Em segundo lugar, disseram que ele vai nascer hoje e ele vai ser castigado pelas águas. Ele vai ser castigado pelas águas, vão já castigar ele pelas águas. E daí que saiu aquele decreto que durante um dia inteiro todos os meninos que nascessem deviam ser jogados no rio. dessa forma. Primeiro, os egípcios vão se garantir que o sujeito que vai salvar esse povo já vai ser morto, porque eu não sei se ele é judeu ou egípcio, então vai todo mundo. Segundo lugar, se é pelas águas que ele vai ser castigado, vamos jogar ele na água. Não funcionou, senão nós não estaríamos aqui. Mas isso já demonstra que existe uma falha na forma de interpretar e na forma de enxergar as coisas nas estrelas. Dá para enxergar, dá para se ver, só que literalmente é nebuloso. Nebuloso a ponto que os egípcios, que eram experts no assunto, não conseguiam definir se ele era judeu ou egípcio. Por quê? No final das contas, o Moshe, depois que foi jogado no Nilo, na cestinha, ele foi pego pela filha do faraó e foi criado na casa dela. Então, ele, de fato, era verdade que ele era meio egípcio, entre aspas, foi criado na casa de egípcio. Mas os astrólogos não conseguiram enxergar direito para perceber que ele é judeu, mas vai ser criado lá. Fica nebulosa a informação. Mais ainda, viram que ele vai ser morto por causa das águas. É verdade isso também. Só que foi por causa de completamente outro tipo de água. Ele estava no deserto, a história é que ele bateu na pedra, bem mais para frente. E por causa disso ele não entrou em Israel. Então, é verdade que alguma coisa com o fato dele falecer antes de alguma coisa tinha a ver com as águas? Tinha a ver com as águas. Mas não conseguiram enxergar o quê? Acharam que basta jogar no rio e já vai cumprir essa previsão das estrelas. Outro exemplo. Você era bem chamado por Deus e Deus fala para ele, você tem que ir para o faraó e falar para ele que ele tem que liberar o povo. E Moshe vai e o sistema começa. O faraó nega, não vou deixar ninguém sair do Egito, e começa um sistema que leva praticamente um ano. 3 semanas. O Moshe vai lá e conversa com o faraó e volta no dia seguinte de novo, fala para ele, manda a turma embora, senão vai acontecer isso, isso e isso. Depois de 3 semanas, uma semana vinha uma das pragas. Passava a praga depois de uma semana, Moshe ia lá de novo durante 3 semanas para falar com o faraó, tentava convencer ele, não conseguia, mais uma semana, segunda praga. E assim sucessivamente. Quando está chegando finzinho, uma das últimas pragas. Moshe vai conversar com o faraó, vai falar, talvez até eu deixe saírem. Mas eu quero saber quem vai. Moshe fala, vai todo mundo. Todo mundo? Não, só os homens. Vocês já querem, eu deixo os homens irem. Mas Reu, que irá negar Senechem. Vejam, e o mal está perante vocês. Quer dizer que o mal está perante vocês. Explica aos nossos sábios que existe uma estrela. Que é chamada Ra. Ruim. O faraó falou para você, olha, meus astrólogos acabaram de me comunicar. Que essa estrela Ra está subindo em direção a vocês no deserto. Qual o problema? Essa estrela demonstra que vai ter sangue e morte. Então, sabe uma coisa? Eu sou bonzinho, já levei tanta pancada na cabeça, até deixaria vocês saírem, mas não compensa. Por que vocês vão para o deserto? Estou vendo que vai ter um monte de sangue no deserto, não vale a pena. Fica aqui. Ele fala, Reu, Kira, Negetanechem, estou vendo que a Ra está subindo perante vocês. Aí vai perguntar nu e o que aconteceu de fato no final. Naquele momento eles não saíram, saíram mais para frente. E a estrela subiu, quis dizer de fato que vai ter sangue. Aconteceu alguma tragédia de fato para eles por causa dessa previsão, entre aspas, da estrela. Isso vai ficar em aberto. Se Deus quiser, semana que vem, quando a gente falar sobre o lado judaico da astrologia, a gente vai ver de fato o que aconteceu, o que essa estrela de fato demonstrou e o que de fato aconteceu. outro exemplo. A Gemara fala em um tratado de Rosh Hashanah, se não me engano é página 11 ou 12b. A Gemara fala o seguinte: chegou o momento de trazer o dilúvio sobre o mundo. Nós estamos voltando muitos, muitos anos para trás. Chegou o momento de trazer o dilúvio sobre o mundo. A Gemara lá discute exatamente qual foi o mês que começou, se foi em Cheshvan, se foi em Iyar. E a Gemara diz o seguinte: existe um grupo estrelar chamado Kimá. É um grupo estrelar, em português chama Pleiades. Esse grupo fica no signo de Touro. Como Deus precisava trazer uma coisa completamente diferente e sobrenatural, né, como um dilúvio, a Gemara fala que Deus pegou Kimá, esses Pleiades, e por sinal, entre parênteses, estou lembrando agora, que a Gemara fala que esse grupo estrelar, a Gemara fala, se não me engano, que é um grupo que tem 100 estrelas, uma coisa assim. Se você olha para o céu, você vai enxergar meia dúzia de estrelas. Hoje em dia, que já tem telescópios, de fato, contando as estrelas, tem 100 estrelas. Deus pegou esse grupo de estrelas, mexeu nele, e a Gemara fala que Deus pegou duas estrelas do meio desse Kimá e moveu elas de lugar, e bum, começou uma bolha. Ou seja, as estrelas têm uma certa influência sobre o mundo. A pergunta é só que tipo de influência elas têm sobre o mundo. Mas você vê, em primeiro lugar, que olhando para as estrelas dá para se enxergar uma série de coisas. Dá para se prever coisas eventualmente. E por outro lado, quando Deus quis trazer um dilúvio sobre o mundo, ele mexeu nas estrelas para ter a combinação certa para acontecer o Mabul. Por sinal, vai acabar falando na semana que vem sobre isso melhor, mas a mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão não tinha filhos. E Deus falou: eu vou mover o Tzedek, Júpiter, do lugar, e você vai poder ter filhos. Ou seja, de novo, movendo, mexendo, as coisas acontecem, as coisas mudam. Tem um detalhe que eu tinha anotado para mim. Eu tentei procurar a fonte, porque eu não gosto de falar coisas sem fontes, eu não consegui achar a fonte. Provavelmente, imagino eu, calculo que no passado eu devo ter achado isso em algum lugar, que nos Midrashim consta que o grande astrólogo que teve na história foi Abraham Aviv. A tal ponto que pessoas vinham para Abraham ensinar a eles essa matéria. No passado aconteceu muito, uma vez que todos os povos que tinham astrólogos olhavam e viam que quando o Sol está numa posição, a Lua está em outra posição, e as estrelas nessa posição e os signos, o que uma pessoa acaba concluindo de tudo isso? Se ele não tem uma bagagem suficiente. Começa a imaginar que as estrelas têm poderes. Começa a imaginar que as estrelas tem alguma força especial. E daí surgiu Ovdei Kohavim Mazalot. Toda vez que o Talmud consta sobre idólatra, o Talmud usa Akum. Akum é acrônimo de Ovdei Kohavim Mazalot, aqueles que servem estrelas e signos. As pessoas eram idólatras desses signos e dos astros e do sol e da lua. Simplesmente se curvavam para essas coisas. Por quê? Porque, afinal, se olhando para elas eu enxergo o que vai acontecer, quer dizer que elas que definem o meu futuro. Elas definem o meu futuro, eu vou servir. Daí surgiu um grande índice de idólatras. Obviamente, nós sabemos que Deus é que rege o mundo. Então, primeiro temos que entender o que acontece então com as estrelas nessa história. Mas também faz parte de toda a criação do mundo, se vê isso várias vezes no Kumash Bereshit, quando a Torá fala sobre a criação do mundo, como Hashem implementou dentro do mundo algumas coisas para despistar as pessoas. Uma série de coisas para deixar as pessoas com livre-arbítrio. Quer ser idólatra? Direito seu. Eu não aconselho, diz Deus, óbvio. Mas você tem que ter essa escolha. Você quer me servir ou você quer servir as estrelas? O fato de dar para enxergar as coisas nas estrelas, o fato de dar para achar ou ter uma pequena dúvida lá no fundo da pessoa, que eventualmente ele precisa ter um poder, é uma forma de Deus deixar esse livre-arbítrio. Sim. Quer dizer, quando eu falo estrela, eu estou incluindo tudo. Com certeza. Eles têm até mais influência. Tá? Deus criou o mundo dessa forma. O que quer dizer que Deus criou o mundo dessa forma? Então vou dar uma parábola assim. Obviamente, como toda parábola é bem distante, mas... Imagina que você tem um aparelho de liquidificador. Você quer ligar ele. Você vai viajar até Itaipu e põe lá na saída das turbinas. O que vai acontecer com o aparelho? Não só o aparelho. Quer saber o que vai acontecer com a pessoa também. Era uma vez. Vai virar churrasquinho. Por que isso? Porque aquele aparelho não comporta toda essa alta voltagem que tem lá e alta amperagem que tem na saída de Itaipu. Para que essa máquina aguente, precisa passar por uma série de transformadores. Tem já lá mesmo um transformador, e mais para frente vai ter mais transformadores, e os fios que chegam nos postes aqui, lá na, aqueles fios estão lá em cima, tem 15 mil volts, ou 25 mil volts às vezes. E depois de lá tem uma transformação para a linha de baixo, que chega a 220, depois você transforma de novo, para chegar a 110, entra na tua casa e assim vai, até que você pode colocar na tua tomada e vai funcionar direito. Da mesma forma, obviamente que completamente em outras proporções, nós já mencionamos que a chama é Ein Sof, pela Kabbalah, é chamada da luz infinita. Uma luz infinita, se você colocar em qualquer coisa, vai estourar, não aguenta, não comporta. Você precisa passar por uma série de transformações para poder chegar até lá embaixo, até chegar nos 110 volts. Uma das formas de poder fazer essa passagem das coisas é por intermédio do gás. Hashem construiu o mundo de uma forma que, assim como hoje em dia você tem aparelhos modernos, qualquer operação que você está fazendo no aparelho, não vai abrir o computador e começar a mexer lá dentro. Você tem tudo botões externos, você mexe nos botõezinhos e as coisas vão acontecendo lá dentro. Da mesma forma, Hashem também fez com que esses astros fossem os botões do sistema do mundo. Um monte de botões. Sim, tem botões e não falta mais no céu. Você mexe ele para cá, mexe ele para lá, ele sobe agora, desce mais tarde e assim por diante. E as coisas vão acontecendo conforme essa natureza que Hashem impôs no mundo. O próprio começo de Kumash Bereshit. Bereshit bara Elohim. O nome Elohim de Hashem é um nome que representa Teva, natureza. Ou seja, Deus criou uma natureza naquele momento. A natureza é um milagre também. Mas é um milagre que é tão comum para nós, todos os dias a mesma coisa, que já vira um cotidiano, já vira normal. Não deixa de ser um milagre. Hashem criou essa estrutura de forma que, quando ele quer trazer um dilúvio, não sei, se mexe num botão para cá, outro botão para lá e, bum, começa o dilúvio. Abraham não tem filhos. De fato, está definido dessa forma até agora. O botãozinho está na posição de desligado. Agora ele pega Júpiter e vira ele para a posição ligado e ele vai ser um filho. As estrelas não têm nenhum poder. O poder delas é zero. Deixa pessoas se enganarem, mas elas têm força zero. O que elas sim têm é que elas têm um Deus acima delas que criou elas com um sistema tal que elas vão gerenciar, elas não são os botõezinhos desse aparelho que Deus criou. E quando elas acham que é mexer em alguma coisa, ele mexe. Eu quero saber o que vai acontecer agora com o computador. Você olha a posição dos botões daquela máquina, eu sei. Conforme essa posição dos botões, vai acontecer isso e isso. É uma previsão? Não é uma previsão. Está na cara. Se o aparelho está ligado dessa forma, é óbvio que vai acontecer isso. Se eu olhar para o liquidificador, eu vejo que está na posição médio. Não é nenhuma profecia dizer que está batendo em velocidade média. Por quê? Porque eu vejo o botão naquela posição, eu sei que é isso que vai acontecer. Da mesma forma, a pessoa olha para as estrelas, ele vê que elas estão em uma determinada posição, não tem nenhum segredo em dizer que vai acontecer aquilo daquela forma. A única dúvida que surge é: será que os botões vão continuar naquela posição até a hora de acontecer? Eventualmente pode ser que eles vão se mexer. Se eles se mexerem, a coisa não vai acontecer. Tem que ser uma outra história. Mas a princípio, no momento que a pessoa olha para os botões e vê que está naquela posição, ele sabe que vai acontecer aquilo que está definido nos botões. Mas Deus nos livre de achar que as estrelas têm algum poder, que os signos têm algum poder. Sem poder nenhum. Eles simplesmente estão indicando a posição dos botões que Hashem colocou naquele momento, daquela forma. Agora, no Tratado de Shabbat, fala um pouco sobre esse conceito da sorte da pessoa, vamos chamar assim. A primeira opinião que a Gemara traz do Rabi Yoshua ben Levi é que conforme o dia que a pessoa nasce, tem uma influência sobre ele o dia da semana que ele nasceu. Se nasce domingo, ele tem uma tendência. Se nasce na segunda, ele tem outra tendência. Assim por diante. Cada dia da semana, a pessoa tem uma tendência específica. Isso não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente vai ser daquela forma, vai depender dele. Ele tem uma tendência àquilo. Agora ele tem que canalizar aquilo da melhor forma. E se é alguma coisa que não é positiva, ele vai ter que tentar evitar daquilo acontecer. A Gemara diz o seguinte: uma pessoa que nasce no domingo, ele vai ser extremista. Ou seja, ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser um grande sadique, ou ele vai ser um grande perverso. Esse é o exemplo que a Gemara traz. A Gemara traz de duas pessoas que nasceram nesse dia. Vamos ficar aqui. O Rav Ashi fala. O Rav Ashi diz: eu nasci no domingo. E também, ao mesmo tempo, um bandido da época, que se chamava Dini Bar Kakulta, nasceu também no domingo. O Rav Ashi virou um grande chefe de Maishivá. Um extremismo por um lado, era um grande sábio. E por outro lado, o outro virou um chefe de uma máfia. Livre-arbítrio. Mas ele, nascendo no domingo, ele tem essa tendência a ser um dos extremos. Obviamente, ele vai ter que tomar cuidado para ele não cair no extremo errado. Na segunda-feira, a Gemara diz que a pessoa que nasce na segunda-feira Yehegevar Agzan, vai ser uma pessoa nervosa. Tem que tomar cuidado para não ficar nervoso. Agora não pergunta para ninguém que já nasceu. Na terça-feira, diz a Gemara, a pessoa que nasce na terça-feira é uma pessoa que vai ter uma tendência à riqueza e, ao mesmo tempo, ele vai ter também uma tendência a se prostituir. Tá vendo? Duas coisas que, na verdade, acabam podendo se ligar. Tem que tomar cuidado de novo. Na quarta-feira, uma pessoa que nasce na quarta-feira é uma pessoa que vai ser um grande sábio e um expert. Na quinta-feira, é uma pessoa que vai ser bondosa. Na sexta-feira, uma pessoa que vai ter tendência a correr atrás de mitzvot. E no Shabat, diz a Gemara, a pessoa que nasce no Shabat tem tendência a morrer no Shabat. Então, de novo, como nós falamos antes, não quer dizer obrigatoriamente que ele vai morrer no Shabat. Primeiro, você não está falando qual Shabat. Com 120 anos, vai morrer no Shabat. Mas não quer dizer obrigatoriamente que ele vai morrer no Shabat. Por quê? Porque, de novo, todas essas coisas... E agora você nem quer saber, né?
Esse coitado não pode nem defender a vida. Eu não quero morrer, eu vou morrer na
O que acontece é o seguinte. Uma pessoa que nasce no Shabat, ele causou com que profanasse no Shabat por ele. Então, por isso, ele tem uma tendência muito grande a morrer no Shabat. Mas, de novo, pode ser que ele vai ter mérito suficiente para que ele morra em outro dia da semana para frente. E Deus nos livre, você que vai morrer antes também. Não vai aprender a morrer no Shabat, está definido para ele. Isso já é uma outra história. A pessoa obrigatoriamente tem um tempo fixo de vida ou não.
É, ele queria a pessoa nascer no sábado e atrapalhar o descanso do sábado. Então, ele está fazendo uma vida.
Tudo bem, mas ele podia vir outra hora. Se viesse na terça ou no domingo.
Você também é uma pessoa que está descansando o resto da vida.
Pode ser também.
É.
Urtigão nasceu no Shabat.
É?
Urtigão. Isso é uma coisa que a Gemara traz sobre dias da semana. Mas fala que tem essa tendência a pessoa nascer. Conforme o dia da semana que ele nasce, ele tem uma tendência a se comportar daquela forma. De novo, não quero dizer obrigatoriamente, mas ele precisa estar ciente que ele tem essa tendência. Se ele tem essa tendência, tenta canalizar isso de uma forma positiva.
Que nem você vê o signo, né? Você vê alguma coisa da astrologia, todo tem uma determinada característica. Escorpião, peixe, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa é o que é da lista.
O que está lá?
O que está lá. Às vezes basta, às vezes tem que
ser todo
tipo de forma.
Na continuação da Gemara, a Gemara traz que existe também uma coisa ligada às horas do dia. Vou passar aqui, vou lembrar. Vou acompanhar.
Porque se tudo isso fosse válido, por que Hashem mudou o nome de Abraham e de Sara? Ele mudou o nome, ele mudou as pessoas, ele não mudou a estrela, não mudou isso, não mudou a
estrela. São as duas coisas juntas.
Mas qual que tem maior...
maior influência? É... Não sei dizer. Mas provavelmente as duas eram necessárias. É. Foi feita as duas coisas, as duas coisas eram necessárias. A Gemara lá atrás, tá? Também, é verdade. Também, a letra era para trazer uma chamada. Júpiter. Júpiter foi movido de posição. Essa tabela que está na frente de vocês...
Mas de novo, vou um pouco fácil, mas não foi porque também eles rezaram para isso? Pega, vamos...
Lógico, é tudo junto, não é? Mas eles rezaram, de novo, eles rezaram, a chama acendeu. Agora, para a coisa acontecer, tem que mexer nos botões. A reza foi necessária para mexer nos botões.
É botão. Mas tem uma coisa que faz forçar você a mexer no botão.
Exatamente.
Eu quero saber para que precisa de botão para ser mexido mulher.
Para poder. É um transformador. Bom, isso é óbvio.
Ele pode, existe. Existem os milagres sobrenaturais, existem os milagres naturais.
Naturais.
E existem os milagres.
Já é mais assunto da semana que vem, se Deus quiser. Esse conceito que está aqui no papel é um conceito que não tem nada para se ver especificamente. Quer dizer, está escrito de Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus. Não é uma posição específica que eles estão. É uma hora que está relacionada a eles. Ponto.
Uma hora.
Mas é a hora que
você nasceu?
Então, está relacionado à hora que a pessoa nasceu. A gente já vai chegar a isso, mas primeiro vamos entender o que vem a ser esses horários. Antes de começar a ver essa tabela, como se fala domingo em inglês?
Sunday.
Por quê?
Sunday é sol.
Por que dia do sol? Como se fala segunda-feira em inglês?
Monday.
Por que dia da lua? Como se fala terça-feira em francês, ou em espanhol, ou em italiano, em romeno, a língua que souberem? Por que, que é em março?
Em inglês é em março.
Quarta-feira, como se fala?
Mercúrio.
Por quê? Tem a ver com Mercúrio. Por que tem a ver com Mercúrio? Quinta-feira? Júpiter. É, sexta-feira?
Vênus.
Sábado.
Sábado.
Então não dá nessa língua.
Saturno.
Hã? Muito bem. Como tem em inglês? Dia de Saturno. Em ivrit, Shabbat. Shabbat, em ivrit é o contrário. Shabtai vem de Shabbat. Não Shabbat vem de Shabtai. Shabtai é Saturno. Saturno em hebraico é chamado de Shabtai por causa do Shabbat. Não.
Não.
Se você fala em, os dias em hebraico são por números também.
Baseados
na
constelação. Mas a gente não dá. Ele associou para mudar.
Em português também não tem. Português também é por número. Mas você vê que em muitas línguas latinas é assim. Em francês também é mardi, mercredi. Romeno também, sabe? Em romeno os dias. Em romeno também são os dias, todos os planetas. É, em italiano também é a mesma coisa.
Em alemão.
Mas depois não é mais. Só os primeiros dois dias.
Todos os dias estão ligados com
os astros também. Bom, agora qual o motivo para tudo isso? Por que esses dias são todos ligados a algum astro? Nunca para pensar? Que... Essa tabela que está na frente de vocês consta na Gemará. Ele não consta na tabela, só escrito qual é a ordem. O Rashi traz em Masechet Irumim. A Gemará traz lá. Sete astros. A ordem que eles giram é a ordem que está na quarta-feira, está um pouco mais escuro. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Essa é a ordem que eles rodam. Essa ordem que eles giram, isso quer dizer o seguinte: cada hora está relacionada a um desses astros. Então, a primeira hora de quarta-feira, de novo, lembrando, primeira hora de quarta-feira quer dizer agora, entrando na noite. O horário que o Sol foi colocado em órbita e, portanto, não foi só o Sol, todas as estrelas. A primeira hora da noite de quarta-feira é Saturno. A segunda hora da noite é Júpiter. A terceira hora é Marte. A quarta hora é Sol. A quinta hora é Vênus. A sexta hora é Mercúrio. A sétima hora é Lua. E aí começa tudo de novo. Saturno a oitava hora, na nona hora Júpiter, na décima hora Marte, décima primeira hora Sol, 12ª hora, Vênus.
A primeira hora seria a noite, seria às 6 da tarde?
Seria às 6 da tarde, exatamente. Então, 6 horas da tarde, Saturno. 7, Júpiter. 8, Marte, pode ficar. Essa é a ordem que eles vão girar. Bom, de novo, primeiro lugar, interessante. 7. Número 7 de novo aparecendo. É muito comum aparecer o número 7. E ele vai rodando de forma que, pelo fato de ser o número 7, em uma semana tudo volta ao zero, estaca zero. Por isso que a semana toda, você pode fazer uma tabela da semana inteira, você sabe quais são os horários da semana. Essa é a ordem que vai girando. Muito bem. Se nós olharmos agora a primeira hora de cada um dos dias, não noites, dias, você vai enxergar o nome de todos os dias da semana. No domingo, bem no meio da tabela, domingo, primeira hora do dia é Sol, por isso que é Sunday. A segunda-feira, primeira hora do dia, é a Lua. Só?
Não.
Primeira hora do dia.
Depois do 12.
Exatamente. Então, por isso é Monday. Agora, terça-feira é Marte. Por isso que é Marte. Em todas as outras línguas. Na quarta-feira, primeira hora do dia é Mercúrio. Por isso que é Mércoles. Primeira hora da quinta-feira é Jueves, porque é Júpiter. A primeira hora da sexta-feira é Viernes, porque é Vênus. E a primeira hora do sábado é Saturno, por isso Shabbat, Shabbat, por isso Saturday, etc. Aqui existem duas coisas. Primeira coisa, a primeira hora do dia tem uma influência sobre o dia inteiro. E por isso que o dia acabou, pelos grandes, levando o nome do astro que é responsável pela primeira hora do dia. Porque durante aquele dia inteiro tem uma influência forte daquele astro.
Da primeira hora
do dia. Da mesma forma, durante a noite, são esses que estão aqui em cima. Na primeira hora do domingo é Mercúrio. E, portanto, toda a noite de domingo, quer dizer, entre sábado e domingo, quem tem uma força maior, uma influência grande sobre a noite, é Mercúrio. Na segunda-feira é Júpiter, na terça-feira é Vênus, na quarta-feira é Saturno, na quinta-feira é Sol, sexta é a Lua e na noite do Shabbat é Marte. Os dois não fizeram o nome para a parte clara e a parte escura do dia, então acabou ficando um nome só para o dia inteiro. Eles pegaram a primeira hora do dia, embora a noite já é outro astro que está tendo as suas influências.
A partir das seis.
A partir do pôr do sol. Fora isso, que tem uma influência dessa primeira, por isso que está sublinhada esses dois, essas duas linhas. Fora ter uma influência forte sobre toda aquela noite e todo aquele dia, cada horário também tem a sua influência daquele horário. Qual a influência do horário? Tagmará também fala sobre isso. Tagmará aqui no Sefer Shabbat diz o seguinte. Pessoa que nasce no astro Sol, então pode ser num domingo na sexta hora da noite, e pode ser numa terça-feira na sétima hora da noite, e pode ser numa quarta-feira na sexta hora do dia. Que seja, tem a influência do Sol naquela hora. Diz Agmará, a pessoa tem uma forte influência em ser uma pessoa bonita e ele vai comer e beber das coisas dele e os segredos dele não vão ser guardados. Assim diz Agmará. Uma pessoa que nasce no horário relativo a Vênus, ele vai ser uma pessoa rica e, ao mesmo tempo, ele vai se prostituir. Uma pessoa que nasce, de novo, é só uma tendência que a pessoa tem. Uma pessoa que nasce no horário de Mercúrio, ele vai ser uma pessoa sábia e expert. Uma pessoa que nasce no horário da Lua, vai ser uma pessoa que vai ter muitas tragédias na vida, vai sofrer muito, vai construir e destruir o tempo todo, e vai acabar tendo que viver às custas dos outros. Uma pessoa que nasce no horário de Saturno, o que ele pensa, os pensamentos dele, ideias dele vão ser anuladas, e as ideias que os outros têm sobre ele também vão ser anuladas. Uma pessoa que nasce no horário de Júpiter vai ser uma pessoa, como fala Júpiter em hebraico? Tzedek. Tzedek é de... Exatamente. Ele vai ser um tzadik. E uma pessoa que nasce no horário de Marte tem uma tendência grande a derramar sangue. Então, por exemplo, sobre esse justo, a Gemara fala. A Gemara fala, então, ele vai ser assassino? Não. Exatamente. Ele pode usar uma coisa boa, ele pode ser um choicher, pode ser um moeda, ele pode ser um cirurgião. A Gemara dá essas três opções que ele pode eventualmente fazer e provavelmente ele deve procurar fazer para não ter problema. Açougueiro. Essa é a forma que funciona essa tabela. E você vê que é uma tabela universal. Consta na Gemara, mas é a mesma forma que qualquer astrólogo vai usar essa mesma tabela. Então, a tal ponto que os dias da semana também estão diretamente ligados aos nomes que estão aqui.
É tanto que quando você fala isso aqui, não é verdade, você fala. Tem que saber o horário que você nasceu, o dia que você nasceu, o
poder traçar a coisa direito, ele precisa ter a posição direita, ele vai ter que olhar qual o signo, ele vai ter que olhar qual é o primeiro horário daquele período, ele vai olhar nessa tabela, ele vai ver o horário que de fato a pessoa nasceu, e tudo isso tem fortes influências sobre a pessoa. Obviamente que a pessoa pode controlar isso, ele pode transformar isso, mas de qualquer forma essa é uma tendência muito forte que a pessoa tem. Isso, de uma forma geral, é a primeira parte que a gente tem que falar hoje. Como funciona todo o sistema da astrologia. Agora, surgem as dúvidas todas. E aí, eu posso, então, fazer um horóscopo? Eu posso procurar um astrólogo para ver o que vai acontecer comigo? Será que eu tenho como mudar isso, eventualmente? Será que os botões estão numa posição, eles estão fixos naquela posição e não tem o que fazer? Eventualmente, talvez sim, dá para mudar. Será que sempre dá para mudar? Não é sempre, depende se é uma pessoa, se são muitas pessoas. E assim por diante, estudo da cidade vai ver como é que
é. É muito louco também falar que tem pessoas, às vezes, que mudam um nome, mudam alguma letra, né? Para ter outro tipo de influência.
Sim, sim, sim. Sim. Sim.